A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Com o raciocínio desenvolvido, encontrarão os direitos humanos resolvidos. Por que no pensamento não encontraram e não encontrarão? Porque todos pensam diferente. E o raciocínio é uma energia só, a energia racional. Então aí encontrarão os direitos humanos. Os direitos humanos é racional. E com o desenvolvimento do raciocínio, ele passará a funcionar. Porque no raciocínio vão encontrar a paz, o amor e a fraternidade de um por todos e todos por um. Com o desenvolvimento do raciocínio, vão encontrar a verdadeira ressurreição, provada e comprovada, com base, com lógica e com uma infinidade de comprovações. Agora, no pensamento, na fase do pensamento, existiam somente as palavras. Mas essas coisas não funcionavam, porque não podiam funcionar, porque estavam ligados nessas duas energias do chão e sendo lapidados por elas e pelas aparências. Agora, na fase do pensamento, operava o desequilíbrio. E onde existe o desequilíbrio, não pode existir o bem de todos. Onde existe o desequilíbrio, imperam os males, imperam as ruínas, porque o desequilíbrio é o mal. E onde está o desequilíbrio, está o mal. E onde está o mal, o bem não existe. E onde está o mal, impera o mal. Por quê? Porque estavam ligados nessas duas energias do chão, elétrica e magnética. Agora, ligados à energia racional, passa a imperar o bem e não o mal. O mal é de origem dessas duas energias do chão, em que estão todos ligados a elas. Enquanto estiverem ligados a essas duas energias do chão, o mal impera como se fosse uma coisa necessária, como se fosse preciso existir, porque essas duas energias foram feitas para lapidar. O pensador, estando sendo lapidado, tem que ser um sofredor, como está passando pelos horrores da lapidação. E onde há lapidação, não pode haver equilíbrio. O equilíbrio só pode surgir depois da lapidação pronta. Então aí, não é mais sofredor imortal. Onde existe o desequilíbrio, existe o sofrimento. A saúde desequilibrada, o sofrimento. Quem está com a saúde desequilibrada está sofrendo. Para ver que onde existe o desequilíbrio, só existe o sofrimento. E por isso, todos no mundo, na classe de sofredor imortal, por o desequilíbrio de tudo e de todos ser feito por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, as duas energias causadoras do desequilíbrio de tudo, por todos estarem ligados nelas, são comandados por elas. Quando estiverem ligados à energia racional, serão comandados pela energia racional. Agora estão ligados à energia elétrica e magnética, o desequilíbrio impera, e ligados à energia racional, impera o equilíbrio de todos. Para ver que os direitos humanos é uma coisa racional, é de quem é equilibrado. E só a energia racional pode equilibrar todos, por ser uma energia do mundo racional, da verdadeira origem do aparelho racional. Onde impera o equilíbrio, imperam os direitos humanos. E por isso que os direitos humanos é racional. Para ver que a causa do porquê que todos estavam ligados a essas duas energias do chão, e mantiveram o desequilíbrio de si mesmos, de todos e de tudo, porque estavam sendo lapidados por essas duas energias do chão, onde impera o desequilíbrio, impera a violência, a ganância, a ambição, a traição, os mistérios, os enigmas, fenômenos e os males naturais e artificiais. E onde existe tudo isso, não podiam nunca encontrar os direitos humanos. Onde há ganância e ambição, ninguém tem sossego e ninguém tem paz, porque as brigas não cessam. O viver uns contra os outros não cessam, e se destruindo uns aos outros também não cessam. Porque onde existe a ganância e a ambição, as guerras, as brigas, as confusões não cessam. Enquanto estiverem ligados nessas duas energias do chão, tudo isto continua a existir. Quando estiverem ligados à energia racional, tudo isto deixará de existir. Então aí sim, prevalecem os direitos humanos, porque todos estão sendo lapidados pela ganância, pela ambição, por estarem ligados nessas duas energias do chão. E é por isso que todos assim são. conservadores do seu próprio desequilíbrio por estarem ligados a essas duas energias que foram feitas de uma transformação, a transformação da planície nessas duas energias. Então, fora do seu verdadeiro natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Só vão encontrar o bem verdadeiro quando todos estiverem ligados à energia racional. Então aí vai imperar o bem verdadeiro, porque a energia racional é do primeiro mundo, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então vai haver sim, os direitos humanos vão vigorar, porque todos serão conscientes e saberão o que têm que fazer, porque o raciocínio vai comandar todos. Não serão antes comandados pelo pensamento e imaginação, e sim pelo raciocínio, e com o raciocínio foi feito para acertar, para unir todos. Então, todos vão se unir e todos vão acertar em tudo, e os direitos humanos vão vigorar mesmo.
Simples assim, né? É muito simples a gente compreender isto. E a prática é muito melhor, porque vigora na cabeça de um estudante da cultura racional os direitos humanos, daqueles que estudam com atenção e sentem em si mesmos o que são os direitos humanos. Vejam a história recente da humanidade. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Assembleia da ONU, né, mais ou menos esses os dados, me corrijam se a minha memória não estiver funcionando, Oswaldo, por gentileza, em que a Segunda Assembleia Geral da ONU, o Brasil, criou-se aí uma tradição da abertura do Conselho, o Conselho de Segurança, agora já fugiu o termo aqui. E aí, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é feita logo na Segunda Assembleia, depois da Segunda Guerra, depois terminou a Segunda Guerra Mundial. Aí, então, entrou a Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro, que aí, então, começa a se fazer a Declaração dos Direitos Humanos. E isso só vem a acontecer em 1948. Mas, historicamente, a partir de 1935, a natureza já está mudando o seu comportamento, já está vindo o conhecimento da cultura racional, e aos pouquinhos esta luz divina de igualdade na supremacia, mas não igualdade na matéria, porque o tratamento agora é da verdadeira raça humana e não da raça do animal. É o animal de origem racional. O pensamento é animal, o raciocínio é racional. Então, a partir de 1935, muda o comportamento da natureza. Estão aí todos os sinais provando e comprovando isso. E nessa mudança, o ser humano passa a ser regido por uma energia da sua verdadeira origem. Por isso é que foi dado no raciocínio dos seres humanos esta percepção dos direitos humanos. Essa Declaração Universal da Assembleia Geral da ONU, na Segunda Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, né? Porque a ONU foi criada logo depois do final da Segunda Guerra, né? Uhum. Acabou a Segunda Guerra, aí as Nações Unidas resolveram se unir, primeira Assembleia, na Segunda Assembleia, então, foi elaborada ou decretada ou recomendada a Declaração Universal dos direitos humanos, que ainda não são praticados. Mas essa recomendação, ela é forte, caracterizando o que nós chamamos de fase racional. Quando nós dizemos que na cultura racional, né, nós estamos em plena fase racional, a prova e a comprovação está nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma grande recomendação para todas as nações colocarem na sua Constituição o direito à vida, o direito à liberdade e coisas do gênero, que nem decorei a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sabe por causa de quê? Porque as pessoas não precisam saber, na verdade, elas de cor. Basta aprender a se reconhecer e a entender aqueles princípios cristãos que nunca foram praticados, que é encarar o próximo como a si mesmo.
Porfírio, no dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1950, o dia 10 de dezembro foi estabelecido pela ONU como Dia Internacional dos Direitos Humanos.
E o verdadeiro direito humano nasce exatamente nessa forma de encarar o próximo como a si mesmo. Porque se você não quer morrer, quer ter direito à vida, o seu semelhante também precisa ter. Mas se você está em conflito, brigando com o seu semelhante, ou vice-versa, alguém vai perder a vida nessa história e o direito à vida não subsiste, não sobrevive, né? Nesse conflito. Por isso que o pensamento humano, por natureza, vejam, isto não é uma questão de idealismo, o pensamento humano, por natureza, por todos pensarem diferente, tinha que levar realmente ao conflito, às guerras, às religiões diferentes, aos deuses diferentes, fanatismos, fundamentalismos, preconceitos, essa coisa toda, porque o pensamento é diferente, a natureza do pensamento é do conflito, dissocia, faz todos serem diferentes. Foi o processo de evolução necessário. Mas agora chegou a fase racional e aí entra o raciocínio racional, que é o retorno ao estado natural. Aí é que nós ficamos cientes de quem nós verdadeiramente somos e por que estamos nessa vida da matéria. Agora sim, nós sabendo quem somos, de onde viemos e para onde vamos, aí podemos praticar os verdadeiros direitos humanos que tinham sido anunciados há 2000 anos passados.
Confira aqui, diz, direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todos e a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos, que todos são iguais.
Perfeitamente. Essa é a manifesta intenção da Declaração dos Direitos Humanos. Porque a fase racional como um todo, esse novo governo que a natureza passou a ter desde 1935, que é quando começa a cultura racional na Terra, aí então vigorou ou deu vigor ao pensamento dos seres humanos que participaram daquela Assembleia da ONU e que foram criados foi criada essa Declaração Universal nesses termos, vigorou no raciocínio dessas pessoas que todos têm, em mesmo que não desenvolvido, vigorou por uma força divina de dar essa intuição e as pessoas perceberem, peraí, estamos nos matando por quê? Não queremos morrer, então não queremos que matar ninguém. Aí o próprio tirocínio do pensamento alertou para essa questão dos direitos humanos, como você acabou de repetir aí, em todos os sentidos, religiosos ou até opção sexual, mas sem idealismo. Porque o idealismo, aí é onde entra ainda e persiste a confusão dos pensadores, achando que os direitos humanos são um ideal. Direitos humanos não são um ideal, são uma realização factual do que é a fase racional. São uma realização da cultura racional, que a cultura racional está começando a aparecer hoje com muito mais predominância do que há 50, 60 anos passados. Não é? Então nós temos que considerar isto. Essa é a prova textual, contextual, de que a cultura racional está predominando e levando a humanidade a um bom termo. O que persiste ainda de conflitos, de guerras e questões de toda a natureza em que não se consagram os direitos humanos, lamentavelmente, ainda são do pensamento que, enfraquecido, ainda se torna aterrorizante, verdadeiros monstros. Então, o ser humano que ainda se baseia no pensamento está se transformando num verdadeiro monstro contra si mesmo e contra o seu semelhante. Porque o pensamento está ficando cada vez mais seco, podemos assim dizer. O que é secar o pensamento? perdeu a sensibilidade. E o pensamento ou o pensador que perde a sensibilidade não tem condições de entender o que são os direitos humanos. Ficam uns matando os outros, achando que estão progredindo na ganância do poder, da ambição e coisas do gênero, e escravizando até ainda, ou querendo conduzir as pessoas de uma forma não livre. Então o que está precisando realmente é um banho de direitos humanos em todos os sentidos, porque os pensadores que ainda estão se dizendo governantes deste mundo, o pensamento seco, estão causando uma grande destruição na humanidade por falta de observância a essa questão dos direitos humanos.
Ô filho, no outro programa eu disse que tinha um brasileiro, né? É, Oswaldo Aranha, Oswaldo Euclides Aranha, é. E, ele era conhecido na política internacional por fazer lobby pela criação do Estado de Israel como chefe da delegação brasileira à Organização das Nações Unidas, a ONU, e presidente da Assembleia Geral da ONU em 1947. E como chefe da delegação brasileira, foi presidente da primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, durante a votação da UNGA 181. Então, por isso que sempre o presidente brasileiro, o Brasil, que abre...
A Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é aberta pelo Brasil, normalmente isso. Foi uma tradição que foi criada e as pessoas não percebem isso. Mas a natureza ou o tirocínio no raciocínio das pessoas conduziu a essa tradição, essa nova tradição da fase racional. Porque o Brasil abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Exatamente, ninguém sabe explicar, porque é uma força divina que nos faz raciocinar, e a cultura racional, por ter nascido no Brasil, é a razão explícita do porquê o Brasil abre sempre a Assembleia Geral das Nações Unidas.
E o Brasil é uma forma de coração, né? Agrada todo mundo e está sempre com o coração aberto para todos, como a gente toca aqui a nossa música do abraço, né? Brasil de coração aberto. Brasil tem um coração aberto para todos.
A geopolítica, né? A geopolítica, você está falando da forma do coração, do mapa do Brasil. Ele tem uma forma de um coração. Então a formação geopolítica do território brasileiro deu ao Brasil uma forma de um coração. Coração é córdia, córdia, concórdia. É onde você sente o direito à vida, essa coisa toda. Então nasce no Brasil a cultura racional, que é a cultura dos direitos humanos. Então, na prática, a cultura racional já está oficializada na ONU, nessa Assembleia Geral. Mas ainda não com este nome que nós damos no Universo em Desencanto. Porque o livro Universo em Desencanto é uma preparação para complementar o amadurecimento do que a natureza vai estar fazendo com toda a humanidade. Por isso é que os direitos humanos, eles nascem na fase racional. E a fase racional começa em 1935, com a famosa questão humana do quem és tu. A cultura racional começa com essa pergunta, quem és tu, em 1935. Né? Já explicamos isso, quem conhece cultura racional sabe disso. E a Declaração dos Direitos Humanos é feita em 1948, né? 47, 48?
48.
Então, aí vem dia 10 de dezembro. É usado dia 10 de dezembro, por isso nós estamos aqui falando hoje, né? Dia 12. Estamos falando do dia 10 de dezembro, que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ainda não são praticados por uma boa parte das nações, mas já estão no coração de muitos brasileiros, a forma do coração, mapa do Brasil, essa coisa toda. Mas vamos ouvir agora a nossa amiga Bernadette Catarcione, dando mais um incremento nessa questão dos direitos humanos, que são da fase racional.
Onde todos pensam diferente um dos outros, onde todos são diferentes um dos outros, no pensamento e na imaginação, nunca poderiam encontrar os direitos humanos, como nunca puderam. Porque os direitos humanos não são dessas duas energias do chão. os direitos humanos são da energia racional. E por isso, os direitos humanos nasceram na fase racional, na fase do terceiro milênio, e não na fase do segundo milênio, para ver que os direitos humanos é racional. E por ter entrado na fase racional, a energia racional transmitiu na máquina do raciocínio dos pensadores os direitos humanos. Esse quesito mais importante da vida, da humanidade. Mas que só pode existir os direitos humanos depois que desenvolverem um raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido, prevalecerão os direitos humanos e não os sobreviventes da fase do segundo milênio, que ainda estão funcionando com o pensamento e a imaginação dentro da fase racional, dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, que já entrou há muito. Só poderá encontrar os direitos humanos na energia racional, na energia do desenvolvimento do raciocínio. Para ver que com o desenvolvimento do raciocínio encontrarão os direitos humanos, por o raciocínio ser o ponto vital da vida eterna, e a vida eterna é racional. Os direitos humanos são parte da vida eterna, porque só é encontrado no desenvolvimento do raciocínio. E no raciocínio está a verdadeira racionalização dos povos. E na racionalização está o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Para ver que os direitos humanos é racional. É o progresso da racionalização dos povos. É o ponto jurídico da verdadeira providência. E a verdadeira providência é racional. Irracional é a justiça implacável. Para ver que os direitos humanos estão na energia racional. E os pensadores começaram a falar em direitos humanos sem ser possível ele funcionar na fase do pensamento, por todos pensarem diferentes uns dos outros. É a causa da existência das confusões. E por isso é que sempre viveram nessa guerra infernal, de viverem uns contra os outros, destruindo uns aos outros, e sempre esse brigueiro infernal. E não podia existir, no meio de tantas confusões, por todos serem confusos, os direitos humanos. Os direitos humanos só podem existir depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, por os direitos humanos ser racional, ser um dos pontos da vida eterna. Quando todos passarem a se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio, passarão a funcionar os direitos humanos, pois os direitos humanos ser racional será a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça através do desenvolvimento do raciocínio e saberem como voltar para o mundo de sua raça, o mundo racional. Para ver que os direitos humanos é racional. E aí está provado e comprovado, com base e com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações, que os direitos humanos só podem ser encontrados na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, na energia racional. Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Você encontra o livro Universo de Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Varga Shopping, segundo piso.
Ou então na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá, bibliotecas e livrarias perto da sua cidade e faça o seu pedido do livro Universo em Desencanto pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993477255. Mande mensagem para a gente. E o telefone fixo é 0 operadora 21 2642-2000.
E aí está. O verdadeiro direito humano é aquele que encara o próximo como a si mesmo. Essa é a raiz dos direitos humanos. E que nunca foram, na verdade, respeitados, porque os regimes escravocratas não davam aos escravizados nenhum direito à vida. Por isso essas páginas negras da história, das histórias da humanidade, em que um povo dominava outro povo e não dava a eles, os derrotados, os direitos de viver, né? Normalmente eram sacrificados, e toda essa confusão que ainda persiste em todos os níveis, não só em níveis de nações, mas em níveis de pessoas, de família, de vizinhos, tudo na sua cidade, no seu bairro, todas essas diferenças que ainda persistem e que não fazem parte do direito racional da vida, com liberdade, e o direito racional nos dá a liberdade, mas com respeito e com dignidade, né? Então isso tudo tem que ser ajustado por um fator natural que todo ser humano tem aí, sim, o verdadeiro dever. Porque para ter direito à vida, tem o dever de se conhecer. Se você quer ter direito à vida, você precisa ter o dever de se conhecer. Porque quem não se conhece, não sabe qual é o direito que ele tem. Não é verdade? É lógico. Se você não sabe quem você é, você não sabe o direito que você tem que exigir para o seu tratamento. Como é que você quer ser tratado como gente se você não se conhece como gente? Se você se conhece como bicho, você é um assaltante, é isso, é aquilo, e quer ter direito a quê? Pois se você não cumpriu o seu dever de civilidade, de dignidade, de respeito aos direitos humanos. Então é necessário que quem cumpre os seus deveres tem os seus direitos. E é isso que está faltando hoje na nossa sociedade moderna. Todos querem ter direito. Aliás, é uma lamentável coisa que os direitos humanos dos pensadores só sejam aplicados para os criminosos. Para o cidadão comum, não se aplica direitos humanos. Aí é só o dever da construção.
Direito dos humanos.
Pois é, os direitos humanos, lamentavelmente, para engrossar a conta bancária dos advogados e daqueles idealistas que fazem questão de não se conhecer e não respeitam os verdadeiros direitos humanos, aí fazem tudo para libertar os seus réus, que cometeram crimes contra a sociedade, crimes contra a vida, mas eles sempre acham uma razão
tinha na lei para passar.
Qualquer para dizer, não, mas temos que respeitar os direitos humanos do nosso réu. Quer dizer, ele já é criminoso e tem que respeitar os direitos humanos. Mas não é só dele, não, é de todos. Daquele operário que constrói a nação, que mantém a sobrevivência de todos. E esse não tem direitos humanos porque...
Produtor rural, né?
Produtor rural, né? Não, o trabalhador, o comerciário, todos, de um modo geral, professor, etc, etc.
Bom, filho, aqui todo mundo fala muito em direitos, mas ninguém quer saber dos deveres. O problema maior é esse.
Mas o principal dever é o que aquele que a humanidade não está querendo cumprir. É o dever de se conhecer. E todos já deveriam estar se conhecendo para que a cultura racional, que é a cultura dos direitos humanos, possa prevalecer. Enquanto as pessoas não souberem disso, elas não vão ter direito, que tanto desejam, né? O direito
enquanto
da paz.
Enquanto não souber o que deve, não vai ter direito, né?
É, o direito à paz, à fraternidade, essa coisa toda. Então, o que é que nós temos que imaginar, Oswaldo? Será que dá para a gente imaginar um mundo bom?
Dá para imaginar. E o Fábio Júnior vai cantar a música Imagine.
possa viver em paz. Não há inferno, não há céu. É só tentar imaginar. Somente o firmamento, feito apenas pra sonhar. Pessoas sem fronteiras, vivendo pra viver. Nenhuma dor, nem guerras. Por que morrer? Haver um Deus apenas. Como é bom imaginar. Não é loucura, nem sonho. Além de mim, há mais alguém. Assim também, que esse mundo vai ser um só. Imaginar que a terra possa ser bem melhor, pra permitir semente. Dividir o chão, imaginar a fome dando lugar ao pão. Não é loucura, nem sonho, não. Além de mim há mais alguém. A quem pensa assim também, que esse mundo vai ser um só.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Imagine com Fábio Júnior, que é uma versão do Imagine de John Lennon.
E não é mais para ficarmos imaginando. Hoje nós podemos realizar. Mas a música traduz muito bem o sentimento que todos ainda aspiram. E sempre é com aquela fiel recomendação à racionalização dos povos. Porque sem conhecer, nós não temos direito a nada. Se você não sabe quem você é, de onde você vem e para onde você vai, se você não sabe que antes de nascer aqui, quem você foi, e depois que morre aqui, quem você vai ser, se não conhece as transformações da natureza, não sabe o porquê que tudo se transforma, se você não sabe isso, não tem como você acertar. E nem eu, nem ninguém. Como acertar no mundo que você não conhece a origem do mundo? Como que nós poderíamos acertar? De forma alguma. Tínhamos grandes e suposições boas, teorias brilhantes, científicas, grandes filosofias, mas o sofrimento nunca foi banido da sociedade humana. Todos sempre estavam sofrendo, e todos, uns querendo ser melhor do que os outros, uns escravizando os outros, uns tirando proveito dos outros, a exploração do trabalho pelo capital, né? A exploração do capital pelo trabalhador, coisas assim, desse gênero, eterno conflito entre aqueles que não conseguiram ainda realizar aquela coisa mais importante da vida, que é essa imaginação de um mundo de paz, amor, fraternidade e concórdia, não se pode fazer sem o devido conhecimento de causa. Nós precisamos estudar para compreender isso tudo. E que os direitos humanos, que nasceram na fase racional, eles têm essa parte jurídica a ser considerada. Tem o direito, mas tem o dever de se conhecer. Então vamos ouvir agora nossa amiga Sônia, de Socorro, São Paulo, nos dando mais uma ilustração, uma base para que nós possamos compreender essa questão jurídica dos direitos humanos racional.
Os direitos humanos e a parte jurídica racional. Como reivindicar os direitos humanos sem conhecer a verdadeira origem da humanidade? A humanidade vive momentos difíceis, onde o ser humano vive lutando em busca da paz, do amor, da fraternidade e da solidariedade, em busca de fazer valer os direitos humanos. Porém, não consegue, visto que desconhece o fator gerador dos conflitos que causam a violência e as guerras. A humanidade vem buscando respostas e soluções para os seus problemas, porém, sem obter o sucesso esperado. Os governantes, os juristas, os políticos elaboram leis para que possam organizar a sociedade. Os cientistas, filósofos e religiosos se desdobram em pesquisas e palestras em busca de encontrar caminhos que amenizem o sofrimento da humanidade. Porém, sem obter a plenitude de suas intenções, que aumentam a insegurança, o temor e a violência, causando as guerras. Sendo assim, fica a pergunta: a quem deverão recorrer para encontrar a solução para o caos? Para encontrarem todos os esclarecimentos e respostas, é conveniente observar que a humanidade vive artificialmente, pois está ligada nas energias magnética do primeiro milênio e elétrica do segundo milênio, e são remanescentes da fase do pensamento, porém, estão vivendo na fase racional. Portanto, é importante esclarecer que a partir de 1935 ocorreu uma mudança de fase na natureza, que está sob a regência da energia racional. E toda mudança causa rebordosas e transtornos, gerando confusões, pois a energia magnética, que é a responsável pela formação de todos os feitos materiais, por ser uma energia deformada, degenerada e enfraquecida, e por não receber mais o alimento da natureza, é a responsável pelas influências que causam os conflitos, aumentando o desrespeito à desumanidade, resultando nas monstruosidades. Por ser uma energia inferior, quer levar todos de roldão para as classes inferiores. No entanto, para que saibam como se livrar dessas influências, é necessário que a humanidade busque se conhecer, para ficar ligada à energia vigente, que é a energia racional. Visto que o ser humano é de índole boa, pois há latente em sua cabeça, materializado na forma de máquina do raciocínio, o elo de ligação com o mundo de origem, que é o mundo racional. Sendo assim, é fundamental buscar o conhecimento racional que está transcrito no indescritível livro de cultura racional, onde está a imunização racional materializada em letras, que vai libertando das influências das energias magnéticas e elétricas que estão enfraquecidas. e ao se ligarem à energia racional, encontrarão a orientação, o amparo e a proteção necessários para viver em paz, com equilíbrio e com a concórdia universal, através do desenvolvimento do raciocínio. Finalizando, vamos ler um texto do livro Universo em Desencanto, 170, do histórico, onde o racional superior nos esclarece. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que a vida é a coisa de mais valor que existe nesse segundo mundo, porque nela está um habitante do mundo racional materializado. E é por isso que todos que passaram a se conhecer têm o senso de humanidade, passando a amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. E assim é quem é mesmo racional, porque quem é racional conhece a parte positiva da vida, que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Tudo chegará a contento na fase da racionalização dos povos, que é a fase racional, a fase mais brilhante da vida da humanidade. Leia o livro Universo em Desencanto e faça valer os direitos humanos.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Hoje está acabando essa discriminação, porque está aí em vigor os direitos humanos. A discriminação de raças está deixando de existir, porque os direitos humanos não há preconceito de cor nem de raça. Os direitos humanos são racional, porque nasceu na fase racional. Irracional não tem preconceito, porque funciona a concórdia. O preconceito é da discórdia. Os direitos humanos nasceram na concórdia, todos concordando com todos. Hoje todos passaram a se conhecer e dizem, é verdade. Os direitos humanos são racional, é a razão da vida, da igualdade de todos, porque todos são iguais perante ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias. E perante ao verdadeiro Deus, todos são iguais, porque o verdadeiro Deus não tem preconceito de cor nem de raça, porque todos são filhos de Deus. As religiões é que sempre mantiveram a discriminação, e por isso ninguém nunca viu um Papa preto, cardeal preto, porque sempre mantiveram sangue azul, que já vem de milênios, de reinados e reinados, sempre mantiveram essa discriminação. Principalmente o sangue azul, sempre mantiveram a discriminação. E foi no tempo do sangue azul, dos príncipes, dos reis e das rainhas, de barões, de condes, de viscondes e condessas. Pertenciam o sangue azul, e assim era toda a família real. Sempre mantiveram a discriminação e as religiões sempre apoiando. As seitas, as doutrinas, sempre apoiando esses fariseus e sempre viveram contra Deus. Porque Deus não tem discriminação de raça nem de cor. Para Deus, todos são iguais. E por isso, para Deus, todos por um e um por todos. E aí está a concórdia. Todos concordando com todos. Então, nos direitos humanos, na fase racional, todos concordam com todos, com raciocínio. Porque o raciocínio é para unir todos. É da concórdia, da fraternidade, da união de tudo e de todos. Todos unidos numa vontade só, num ideal só. Voltar para o mundo racional. Então, acaba com esse conflito, acaba tudo isso, porque o pensamento que é conflitante, a imaginação também. Então, o pensamento botou para você pensar uma porção de coisa, e você pensa uma porção de coisa num segundo. Então, tudo isso para ver a confusão na sua cabeça, para ver a discórdia no mundo, para ver discriminação de religiões, briga de religiões, tudo isso por causa do pensamento. E agora no raciocínio, tudo se resolvendo. Então a Terra vai ser um paraíso racional. Foi anunciado que um dia a Terra seria um paraíso racional, e a Terra vai ser um paraíso racional quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, porque ninguém engana mais ninguém. Com o raciocínio desenvolvido, você vai ver o outro por dentro e por fora. Então, não adianta mentir, você vai saber que ele está mentindo. Então, vai haver essa união de todos, porque ninguém vai mentir mais para ninguém. Então, todos viverão em paz e sossego, e a verdadeira arma de tudo é a cultura racional. A grande arma do futuro é a cultura racional, livro Universo e Desencanto. Então, conheça o livro Universo e Desencanto, a cultura racional, para desenvolver o seu raciocínio, porque a fase agora é do desenvolvimento do raciocínio, não é do pensamento. Continuar pensando, vai continuar dando cabeçada. E pare de dar cabeçada e de sofrer estudando o livro Universo e Desencanto.
É isso aí. Então, os direitos humanos é que vão atingir o Criador. O Criador é um raciocínio superior a todos os raciocínios, o raciocínio supremo da supremacia racional. E quem é este raciocínio supremo? O racional superior. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Então, os direitos humanos, com relação a quem fez todos os humanos, que é quem fez todos os alimentos, para alimentar todas as vidas que fez. Por isso, muita gente, quando reza aquela oração poderosa, Padre Nosso, né? Aí está o pão nosso de cada dia, que quem nos fez, fez os alimentos para podermos viver. E se todos cumprissem os direitos que todos têm, claro, cumprisse os deveres, aí então a Terra já seria um paraíso racional há muito tempo. O que está faltando para a humanidade realmente é deixar de ser egoísta, materialista, uns querendo dominar outros, ainda querendo escravizar, explorar e coisas do gênero, querendo levar vantagem em cima disso, em cima daquilo, porque não vai levar a lugar nenhum. Porque toda forma de conflito sempre trará a guerra. E a guerra não é indício de bom caráter. O indício de bom caráter é a cultura, é o respeito à vida, o respeito ao direito dos seus semelhantes. Então está na hora da humanidade aprender com o sofrimento que os direitos humanos podem ser resolvidos, podem ser aperfeiçoados, porque só não são ainda praticados porque ainda tem muita gente pensando em levar vantagem sobre outros. Como vai haver direitos humanos dessa forma? Pensando, todos sendo diferentes, perante Deus todos são iguais. E este não é o Deus criado pela imaginação humana. Estamos falando do verdadeiro Deus. Deus, com as suas leis e as leis da natureza, é que vão tornar todos iguais perante a lei. E aí está o vigor dos direitos humanos, a certeza de que tudo pode ser resolvido.
Chegou na Terra a fase do terceiro milênio, a fase da hora da racionalização entre os povos, entre todas as raças, de um modo geral, a fase racional. A fase onde brilha a verdadeira felicidade, a felicidade completa de todos. Chegou a hora desta palavra ser provada e comprovada com base e com lógica, a felicidade verdadeira racional. Para ver que todos que passaram a se conhecer na obra Universo em Desencanto de Cultura Racional estão completos de tudo. E por estarem completos de tudo, a harmonia íntima permanece brilhando eternamente. E todos vivendo como racionais, brilhando aí a paz, o amor e a fraternidade entre todos os povos universalmente. Hoje é uma união de fraternidade, de paz e amor, e todos agora conscientes dessa realidade positiva por ser racional. Hoje os que passaram a se conhecer estão mais do que maravilhados por tudo de certo saberem, porque encontraram o certo dos certos, um testemunho real da vida correta, certa e absoluta, consciente e positiva racional. Todos florindo na fase racional, na fase da racionalização dos povos, a fase onde todos encontrarão a paz, o amor e a fraternidade, por ser a fase da raça de todos, a raça natural do seu ser, a raça racional. O mundo da verdadeira origem de todos, o mundo da raça do animal de raça racional, o mundo racional. e de formas para que todos encontrem um equilíbrio verdadeiro, é preciso que todos conheçam a fase natural da natureza, a fase racional, para poderem encontrar o verdadeiro equilíbrio, que é o desenvolvimento do raciocínio feito pela energia racional, a energia do verdadeiro mundo de origem de todos, o mundo racional. Por isso somos tentados a lhe dizer: conheça você também o que mais de 10 milhões de brasileiros já conhecem, cultura racional. O conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, a cultura da fase do terceiro milênio, nos livros Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Meu filho, está na hora de todo mundo se conhecer, né? Chegou a hora e muita gente vira as costas do que mais está precisando. Porque, olha, é banda de música tocou aqui em Teresópolis, né? No 7 de setembro de 2018, chamando a atenção. Propaganda em todos os bairros, todos
2019.
Os lugares.
Não, foi 2019, ano passado.
Passado, né? 2019. É. Setembro de 2019, a banda veio desfilar lá no Parque Regadas, chamando a atenção de todos. Todo mundo achou muito bonito, mas não procurou saber o que é. Entendeu? O que é? A divulgação da cultura nacional do livro Universo de Encanto. Então, as pessoas todas de branco, com uniforme, com o mapa do Brasil no peito. Entendeu?
De onde viemos, para onde vamos? As pessoas ainda confundem por não conhecer e não procurar conhecer. O defeito é não procurar conhecer, se inteirar do assunto. As pessoas ainda confundem, lamentavelmente, a cultura racional como se fosse uma religião ou, de repente, uma filosofia de vida. A gente tenta explicar.
Ou até o espiritismo, ficam até com medo também, né?
Alguns acham até que é coisa de macumbeiro, e cada um na sua fé ou na sua forma de encarar o mundo, científica, religiosa, coisa e tal, está tão ocupado em tentar resolver os problemas e não param para perceber que os problemas cada vez se acumulam mais e vai criando mais problemas e mais dificuldades tem para resolver esses problemas, quando, se todos já estivessem adotando a cultura racional, não teriam tantas necessidades
amenizado mais,
e não teriam tantos problemas, consequentemente, e não teriam que ficar resolvendo problemas para criar mais problemas.
Meu filho, você vê como o pensamento é traidor. A pessoa vê todo mundo de branco e pensa: ah, acho que aquilo ali é macumbeiro, acho que é não sei o quê, acho que é outra religião. Então, o pensamento massacrando a cabeça do pensador, e o pensador sofrendo por causa, deixando de conhecer o que ele precisa, porque o pensamento massacra ele.
Agora, sem preconceito, esse é o pensamento negro. Porque tem pessoas que não conseguem vestir roupa branca. Eu era um desses. Por isso que eu posso falar.
Porque o outro vai pensar que ele é macumbeiro e ele não pode botar uma roupa branca. Muito... E usa preto, que é muito pior, né?
Aí vem o preconceito daquilo que nós falamos no programa anterior. Então verifique que os preconceitos e os direitos humanos estão exatamente em posições opostas. Então os direitos humanos vêm para acabar com toda a forma de preconceito. Mas só pode acabar toda e qualquer forma de discriminação e de preconceito, para aí sim exercermos os nossos direitos ou recebermos os nossos direitos, se você procurar conhecer o que é a cultura racional. Cultura racional, minha gente, resumindo, é a cultura de Deus. É a cultura do verdadeiro Deus. Não é a cultura dos homens que imaginaram Deus. E cada povo, imaginando Deus, criou uma Bíblia diferente. O Universo em Desencanto não é uma Bíblia criada pela mente humana. É um tabernáculo criado por um habitante extraterreno. Veio diretamente da fonte da nossa origem. Materializou-se aqui na Terra e ditou o livro Universo em Desencanto, abrindo aí o desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, a partir de 1935. Então, por aí está a Declaração Universal dos Direitos Humanos, justificada a acontecer dentro da fase racional. De 1935 para cá, o vigor é o comando e o da energia superior trazida por um habitante extraterreno que materializou no livro Universo em Desencanto a sua cultura, que é a nossa verdadeira cultura de ser humano, acabando toda a forma de discriminação e de preconceitos. E aí sim, todos vivendo em paz, com amor, fraternidade, sabendo que a dor que sente, todos sentem, e está na hora da gente se conhecer. Vamos aos abraços?
De coração aberto, abraça a todos como irmãos. A eles vejo vocês.
Abraçando a todos, Maurício e Ana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Alencar e Moquetá, Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meier, Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves, em Morungaba, Dr. Yasioski, Marta Chuim, Vilena, Rondônia, e toda a nossa equipe do Terceiro Milênio, Dr. Carlos Raz, Professor Horta, Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, Bernadette Catarcione, Dr. Luiz Cláudio, Professora Nádia Edivaldo, lá em Nova Iguaçu, a Helena de Formiga, Minas Gerais, Paulo Loreto e a Cíntia Loreto e o nosso amigo Henrique, lá de Miguel Pereira, também sendo abraçado. E um abraço para os nossos ouvintes, Sorocaba, São Paulo, e o Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Pedra, a Márcia e a Marlene Moraes. Um abraço a toda a galera aí, Sorocaba. João Carlos Santos e Priscila Lemes, de Tapicerica da Serra, a Inês Cesário de Almeida, lá de Socorro, São Paulo, a Mary de São Bernardo. Um abraço também para a nossa amiga Cida de São Paulo, nosso também colaborador Nelson e Selma Redaelli, de Catanduva, São Paulo, a nossa formosa família Santos, a professora Iracema, a Beth e o Anderson, lá em Campinas, e também o nosso amigo Celso Veloso. Um abraço para Campinas. O Jefferson em Rio Claro, o Pedro e o Benedito de Pinhal, São Paulo, também o Pedro e a sua filha lá em São Paulo, um abraço para todos vocês. A Gilce de Itaquaquecetuba, em São Paulo, a Sônia Pecoroni aqui em Nova Iguaçu, a Dona Carmelita em Bangu, no Rio de Janeiro, Dona Genária.
Dona Carmelita, aquele abraço. Será que ela vai ganhar um abraço ao vivo em Gacores, lá
dia 30
em Bangu?
De dezembro, vai.
Será
sim.
Que ela vai ganhar um abraço? Vai tomando calmante, hein? Pra ficar calminha na hora.
Um abraço também aqui para os nossos amigos Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, o casal MM, Magno e Madalena, lá em Benfica, no Rio de Janeiro, nosso amigo e cantor Santos e a Vilma, e o Álvaro, lá em São João de Meriti, Anderson Pepe em Niterói, no Rio de Janeiro, Wagner Ribeiro em São Fidélis, aquele abraço, Noroeste Fluminense, Lauari, a caravana de Itaucara, a nossa amiga Josélia de Santa Maria Madalena, a terra da nossa Dercy, eterna Dercy Gonçalves. Um abraço também lá para o Piauí, Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas, e em União, né, Piauí, também para o Edilson Duda e João Rosa de Castelo, lá de Piauí. E um abraço aqui para a nossa amiga Geralda de Juiz de Fora, Iranide de Brasília, Sérgio Elizabeth Leite lá de Curitiba, Luiz Miguel de Bian Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre e o Márcio Momesso em Floripa. Aquele abraço.
E lá em Westminster, Califórnia, tem a Elisa Lopes, Jennifer Lopes e o Alan Lopes e o Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia também. Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel em Nova York. Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Cláudio Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias no Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, estou correndo, está em cima da hora, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo, lá em Portugal, Igor em Barcelona, João de Lima Neto também na Espanha, Armédio no Cairo, no Egito, professor Afolábio Mohamed na Nigéria, Jéssica em Sydney, na Austrália, e aqui em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupi, Roberto Guzzo e a Graça da Quinta da Barra.
Sintam-se todos abraçados e vamos realizar os direitos humanos cumprindo o nosso maior dever, que é se conhecer, saber da nossa verdadeira origem com a cultura racional.
Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universos Encantos e Cultura Nacional. Uma boa noite, um bom domingo e salve!
Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser.